Abertura, conferência do Collor, instalação de reunião. Estamos lá, Júnior? Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 21 de novembro de 2013. É manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Eu tenho duas manifestações aqui muito rápidas para fazer com vocês. A primeira é a seguinte: nós estamos programando uma data que eu vou combinar com vocês. Estava pensando em fazer isso na quinta-feira da semana que vem, mas como eu vou estar em Brasília segunda e terça para a reunião dos procuradores gerais, talvez fique quarta, eu acho que vai ficar muito corrido. Mas nós finalmente terminamos os serviços do estacionamento, aquele estacionamento que fica lá embaixo. Então nós queremos inaugurar. Então a gente vai fazer uma pequena solenidade lá de baixo. É, o do grande que nós não tínhamos inaugurado ainda. Então a gente vai fazer uma pequena solenidade simples, com a presença de promotores, da administração, lá embaixo mesmo, para inaugurar, para entregar as vagas para quem de direito, né? Nós reservamos 10 vagas para os advogados do Estado de Sergipe. Então o advogado que chegar e se identificar, ele vai ter a vaga dele coberta para colocar o carro. E aí eu vou comunicar oportunamente a data para vocês, mas estou dizendo isso com muita alegria, porque nós só queríamos inaugurar ele do jeito que ele está, já com as coberturas e está funcionando bem. Pois não, doutor?
Bom dia a todos. Essas vagas destinadas aos advogados também abarca os advogados de autarquia, de empresas públicas?
Todos os advogados, com toda certeza. São 10 vagas cobertas que não serão utilizadas com nenhum outro fim. Então, quando chegar na entrada ali, apresentou a carteira de advogado, pode ser. Aliás, eu vou até mudar a nomenclatura, é melhor usar a carreira jurídica, né, doutor?
Não tem,
Denise. Para a gente usar na portaria, a gente usou advogado, mas não é advogado, não. É carreira jurídica, é mais correto mesmo, doutor. Registrar a presença do doutor Eduardo Franklin Miranda de Oliveira. E aí ele apresentou essa identificação, ele vai. As vagas lá estarão com o nome. Pedir para mudar também no piso, tá? Advogado, vamos aceitar a sugestão do doutor Rodolfo Marques, colocar carreira jurídica. Porque aí você pega procuradores, você pega delegados, você pega todo mundo. E é mais correto. E fica, doutor, de acordo com o botão que nós estamos criando para a carreira jurídica aqui dentro. Fica coerente. Então nós estaremos inaugurando nos próximos dias e aí eu oportunamente comunico a vocês qual a data. Quero dizer, ainda não tive a oportunidade de comunicar oficialmente ao colégio, se tive vou repetir de novo porque eu acho que é uma notícia muito importante, que o portal da transparência do Ministério Público, nós tivemos o quarto congresso de gestão promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. E queria dizer para vocês, com muita satisfação, foi até publicada uma matéria no nosso site, que o nosso portal ficou em quinto lugar geral no Brasil, né? E queria passar esses números aqui para vocês. São formulários de avaliação, que eu vou depois encaminhar para o gabinete de vocês. O Denise, lembra de encaminhar para o gabinete dos procuradores em cópia colorida esses formulários, do Brasil todo, né? Ontem eu tive com o Corregedor Nacional e ele pediu que eu transmitisse a vocês o parabéns pelo desenvolver do nosso portal da transparência, para vocês terem uma ideia. Na classificação geral, ficou na nossa frente Roraima, Mato Grosso, o Ministério Público Militar e o Amazonas. Sergipe ficou em quinto. Atrás de nós, na questão do portal da transparência. E eu reconheço que nós temos, ainda temos muito, mas muito que melhorar. Olha só quem ficou atrás de Sergipe: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Acre, Ministério Público Federal. Ministério Público Federal ficou aqui mais ou menos na 15ª colocação. Pernambuco, Rondônia, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Tocantins, Pará, Alagoas, Rio de Janeiro, Ministério Público do Trabalho, Paraíba e Mato Grosso do Sul. Vocês sabem que nós estamos respondendo uma representação em Brasília por conta desse portal da transparência, né? Então hoje existe um procedimento, eu tenho que mandar peças, tem um relator, vai submeter, e há uma representação de colegas dizendo que o nosso portal da transparência não funciona adequadamente. Nenhum portal da transparência no Brasil funciona 100%. Tanto é que eles estão tentando unificar, porque é uma coisa muito dinâmica, depende de investimento em recursos, investimento em infraestrutura. Mas nós estamos em quinto lugar. na questão da execução orçamentária, porque essa é a classificação geral. Então, lá eles têm os módulos do portal da transparência. No módulo execução orçamentária e financeira, nós estamos também em quinto. Na nossa frente, Roraima, Amapá, Amazonas, Ministério Público Militar, Mato Grosso e Ceará. Atrás de nós, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Ministério Público Federal, Ministério Público Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, etc., etc. Na parte de licitações e contratos, nessa, que não é a classificação geral, nós estamos em sétimo lugar na classificação brasileira. Na nossa frente estão a parte de licitações, contratos e convênios: Amazonas, Ministério Público Militar, Mato Grosso, Paraná, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Atrás de nós, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Acre, Tocantins, São Paulo, Pará, Ministério Público Federal, Amapá, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Paraíba, Ministério Público do Trabalho, Rio de Janeiro, Alagoas e Mato Grosso do Sul. Vocês têm uma ideia? Tem estado aqui que não atendeu nenhum item, que eles fazem lá um checklist, né? Então essa tabela aqui, a cor azul indica os estados que atenderam as especificações, a cor amarela parcialmente atendida e a vermelha nada atendido, em estados grandes que realmente atenderam muito pouco. Agora nós aqui em Sergipe, a que eu atribuo esse resultado espetacular? Primeiro o preparo dos nossos servidores, que são muito gabaritados, muito dedicados. Só que eu tomei uma medida desde o início, muito antes da representação, quando fizeram a representação eu já tinha tomado essa medida, que é o seguinte: eles pediram que cada estado mandasse um representante para cada módulo. Dizia assim: então, procurador-geral, você escolha um representante e mande um representante para licitações e contratos ou para gestão de pessoas. Sabe o que nós fizemos? Nós mandamos um representante para cada módulo. Não mandamos um representante para todos os módulos ou para um módulo especificamente somente. Então nós temos hoje servidores de Sergipe acompanhando, inclusive foi montado um grupo de trabalho para unificar, e eu queria dizer para vocês com muita honra, com muito orgulho, que Sergipe foi escolhido para fazer parte da equipe que está remodelando o Portal da Transparência no Brasil. E, por fim, gestão de pessoas. Em gestão de pessoas, nós ficamos em sétimo lugar também, na nossa frente. Ministério Público Militar, Mato Grosso, Roraima, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Atrás de nós, na questão da gestão de pessoas, São Paulo, Amazonas, Distrito Federal, Piauí, Alagoas, Maranhão, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Amapá, Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Acre, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Pará, Paraíba e Mato Grosso do Sul. Passar esse material aqui e eu fiz para o gabinete dos procuradores de justiça. Então eu queria compartilhar essa alegria com vocês e dizer que nós estamos muito satisfeitos com o encaminhamento e temos a melhorar. Eu não tenho problema nenhum com representação em Brasília, sabe? Eu acho que é natural. Não tenho problema, eu estou acostumado já a responder essas apresentações. A sugestão que eu dou aqui para os colegas e para os promotores que assim agem é que antes de ir a Brasília, venha dar uma conversadinha com a gente. E se eu achar que é o caso de levar a Brasília, esse é um exemplo típico de uma representação que só expõe a instituição. Só expõe externamente a instituição. Nosso portal é o quinto do Brasil. Não tinha necessidade de levar para Brasília. Basta chegar. E outra coisa, a gente aceita sugestões. Se alguém chega aqui e diz: olha, eu acho que no portal da transparência devia ter tal dado. Que interesse tem esta administração em não melhorar? Nós temos muito interesse em melhorar. Então, especificamente neste caso, eu não sei como é que o Conselho Nacional vai proceder, mas o nosso portal é o quinto do Brasil. E o que eu quero dizer para os colegas, para os procuradores e também para os promotores que estão aqui presentes, o Rony lá na Secretaria-Geral, sugestões, colega encaminha e a gente tenta implantar. Nós queremos realmente transformar o nosso portal não no quinto melhor do Brasil, mas no melhor do Brasil. Manifestação da excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. Cumprimentos nesta quinta-feira. Inicialmente, dizer que os trabalhos da corregedoria estão transcorrendo dentro da normalidade. Realizamos as duas últimas correções do ano nesse período, que foram nas promotorias criminais titularizadas pelos doutores Félix e doutora Juliana Carvalhal, onde tudo foi encontrado na mais perfeita ordem. São colegas que nos orgulham bastante pelo seu trabalho. E comunicar, já estão no nosso portal, um ato dessa corregedoria que consolidou a normatização de visitas às delegacias e estabelecimentos de policiais militares, de acordo com as novas atribuições. Houve uma mudança de atribuições feita aqui pela resolução do colégio, então, né, já fizemos um ato consolidando isso tudo, já está publicado, né, alterando o preenchimento do sistema IDPOL, está publicado no nosso portal. Também publicamos nesses dias o ato da corregedoria que regulamenta o estágio probatório e o preenchimento do respectivo relatório mensal. Então, modernizamos um pouquinho o relatório mensal e deixamos as obrigações dos promotores vitaliciados de forma bem clara e bem objetiva em um ato que também está publicado lá no setor normas. Durante a semana, passei aos senhores a minuta de sugestão da portaria dos veículos, encaminhei também ao doutor Orlando. Discutimos agora há poucos minutos e eu percebi que eu tinha, que podia ainda melhorar alguma coisa. Eu encontrei uma repetição da palavra unidade aqui no parágrafo 3º do artigo 5º, da unidade. No artigo 6º, nós acrescentamos a ouvidoria no caput. No parágrafo único do artigo 7º, parágrafo único, os veículos oficiais especiais e os destinados a serviço reservado, a que alude o parágrafo 1º do artigo 5º, estão dispensados de identificação por afixação do adesivo referido no artigo 5º, parágrafo 3º dessa portaria. E as outras alterações,
doutor Cristina,
são só essas, os senhores conhecem já.
Me parece que, eu não sei se posso estar enganado, no artigo 7º, inciso 3º, nas alíneas ou números, né, em que numeram os veículos,
isso.
Me parece que o item 5 a 14, procurador de justiça, devia ser 5 a 15, né?
Não, 15 é o da Secretaria-Geral.
Não, mas são 14 procuradores e o procurador-geral...
Não, é porque já tem,
então,
repare.
São 15 carros para procuradores.
O 1 é do procurador-geral.
Sim, mas veja...
Aí vem 2, corregedoria...
Mas aqui não é a numeração.
Não, mas são 15 com o procurador-geral, são 14 procuradores. 15 com o procurador-geral, que é o número 1. Eu acho que estão...
Mas aí... esses 5 a 14 não seriam... Ah, é porque não sei.
Entendeu?
Não,
porque o 1 já está lá, né? O 1, o 2, o 3 e o 4 são específicos. Aí a gente só começa a contar do 5º até... Esses são carros de procuradores, procuradores de justiça. E o 15º ficou a Secretaria-Geral.
Entendi.
Entendeu? Pronto. Eu acho que aí ficou para o doutor Orlando complementar o estudo, comparar com o estudo que foi feito também pelo doutor Luiz Alberto, e depois ele irá nos dar algum retorno. Deixa eu só concluir aqui, principalmente as pessoas do Conselho, onde me parece que na última reunião nós comentamos a questão de que estávamos encontrando nos processos, nos procedimentos que nos são entregues, a constatação de que alguns promotores estavam demorando a fazer a remessa, estavam excedendo o prazo. Então, nós elaboramos uma recomendação no sentido da observância do prazo de 3 dias a contar da conclusão da última notificação dos interessados, e devemos estar publicando também, dar conhecimento a todos.
Doutor, essa recomendação é da Corregedoria?
Da Corregedoria.
A senhora não quer submeter isso ao Conselho, para deliberar no Conselho?
Posso,
né? Porque embora, essa matéria específica do Conselho, né?
Do Conselho, embora também com a questão disciplinar, por isso que a Corregedoria recomendou.
Eu acho que podia fazer duas coisas, eu acho perfeito, mas
quando
eu acho que também...
Quando é a nossa próxima
Quando é que é a remoção e promoção, Rony? Já tem data, não? A gente só está esperando terminar um edital aí de prazo para remoção e promoção,
não,
aí a gente convoca
a
extraordinária, aí pega essa recomendação da Corregedoria e coloca em pauta. Que aí a gente ratifica e faz outro. Podemos até fazer um assento de repente, né?
Pode fazer assim. Um assento.
Entendeu, Rony?
Também.
Anote aí para não esquecer. Essa recomendação da corregedora, a gente submeter, tentar transformar em assento. Que aí ficam as duas coisas. Ficam nos dois links.
Nos dois links para ficar bem claro, para que isso não... Porque isso está preocupando. Tem pessoas que demoram um tempo assim muito grande. Não é por quê. É pegar um ofício, uma vez que está concluída todas as formalidades, é encaminhar.
Recomendação da corregedoria.
Também, exatamente, a ideia é essa. E por último...
A gente pode transformar o teor da recomendação em assento.
Exato. Por último, só constatar, já chegou alguns dias, né, mas como nós não tivemos a última reunião, a homenagem que a doutora Eza recebeu do COREM, que ela recebeu a comenda enfermeira Carmen Aguiar Novaes, na Assembleia Legislativa, em solenidade de 20 de novembro de 2013. É mais uma homenagem que a nossa colega recebe pela sua atuação na área da saúde. Bom, nesse momento é só.
Manifestação do a coordenadora teve que dar uma saidinha, teve um pequeno mal-estar. Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor-geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. A ouvidoria, dentro do seu trabalho de normalidade, e junto com alguém da informática, nós estamos fazendo uma reavaliação da nossa estatística. Inclusive, alguém esteve comigo ontem para a gente verificar, mas são coisas mais internas. E eu queria, senhor procurador, aproveitando que depois de mim vem a manifestação dos procuradores, registrar que no último dia 25 houve o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher e que nós estamos todos, tenho certeza, engajados nessa luta. Eu queria fazer esse registro.
Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores.
Senhor
doutor Rodomax, quero registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Augusto César Leite Rezende, assessor da Corregedoria.
Bom dia a todos e a todas. Em nome do Procurador-Geral de Justiça, saúdo os demais colegas, prezados colegas promotores aqui presentes, servidores da casa. Senhor Procurador-Geral, nessa esteira de aperfeiçoamento constitucional, essencialmente no tocante ao portão transparente, eu queria sugerir a Vossa Excelência, porque já aconteceu vários casos comigo e já debati com os colegas aqui, alguns colegas, sobre um banco de dados das deliberações e julgamentos dos conflitos negativos de atribuições suscitadas tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Consultei alguns Ministérios Públicos do Brasil e está lá a decisão dos procuradores gerais. Então, aproveitando a oportunidade, eu queria que fosse...
Nós podíamos criar dentro do link Procuradoria Geral conflitos positivos,
esse
negativos.
Inclusive, banco de dados, quando tiver com outra situação, se já tem uma decisão, eu já ou suscito com base naquele precedente ou não. Eu acho que é importante. Inclusive nos outros Ministérios Públicos já tem essa divulgação no portal de transparência.
Sem problema. Ele é divulgado, esses conflitos hoje eles são divulgados, os resultados, só no Diário de Justiça. Eles ficam num banco de dados, mas ficam com manifestações gerais. A sua sugestão é que se crie um link específico para conflitos e atribuições.
Exatamente, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau.
Vamos constar em ata, quem é Celso que está fazendo ata, né? Que por sugestão, doutor Rodomax, foi dado encaminhamento no sentido de que no portal da transparência do Ministério Público tem lá um link com...
Das decisões.
Não vejo problema nenhum. Só não sei se isso vai ser rápido ou não, isso eu vou mandar para a informática, mas vamos fazer um ofício para a diretoria de informática determinando a criação deste... E antes de implantar, trazer aqui para o colégio para ver se fica bom dessa maneira. Sem problema, doutor Rodolfo.
Eu agradeço a todos.
Mais alguém quer falar? Bom, não havendo mais pauta, a doutora Conceição.
Sim, né? Rapidamente, só registrando que dentro dessa fala que o doutor Zé Carlos falou, da questão do gênero, né, da violência contra a mulher, que a doutora Adélia, nesse congresso que eu participei juntamente com ela e outras pessoas integrantes, sentindo muita falta de Josenias, de Lilian. Não, você não é nem do BD fã. Ela foi eleita a nível nacional a representante da Comissão de Gênero do Brasil, a nível de IBDFAN. Então ela tem um trabalho realmente muito bem referendado, tem trabalhado bastante em Aracaju e interior. Então foi eleita presidente da Comissão Nacional de Gênero do IBDFAN, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então nós nos congratulamos, o congresso foi muito proveitoso, eu trouxe até um material para ser distribuído, mas ficou no gabinete, depois eu trarei, somente isso.
Ok, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.